A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo no ar o nosso boletim de fechamento de mercado, mercado da soja especificamente, quando nessa terça-feira os preços conseguiram reverter parte das baixas de ontem e fecharam o dia, e, né, os preços conseguiram aí fechar o dia com altas de mais de 9 pontos nos principais contratos negociados na Bolsa de Chicago. Mercado internacional, então, em dia de recuperação, dia de notícias vindas da relação China-Estados Unidos, dia de o mercado continuar entendendo os números do USDA e, sobretudo, a gente conversa agora com o Vitor Belasco, analista de grãos da Informa Economics FNP, que já nos faz companhia. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo.
Falar contigo, com a sua audiência.
Prazer é nosso. Vitor, vamos entender. Hoje foi um dia efetivamente de recuperação dos preços na Bolsa de Chicago ou a gente teve esse gás a mais desse anúncio de que o Donald Trump vai, de fato, adiar as novas tarifas sobre produtos chineses de setembro para dezembro?
A gente já esperava que os preços subissem hoje, né, em razão de compras especulativas, né? Após o recuo da véspera, né, com a transmissão da fraqueza aí do mercado do milho para o mercado da soja. Só que esses preços acabaram, né, sendo alavancados ainda mais hoje pelo anúncio aí do adiamento da imposição de tarifa de 10%, né, dos Estados Unidos sobre produtos da China. Isso alimentou as expectativas de que a China eventualmente possa responder com também uma concessão, né, e voltar a comprar produtos agrícolas norte-americanos, especialmente a soja. Então, foi basicamente isso que estimulou a compra especulativa dos fundos. Mas, como essa guerra comercial aí já deixou de ser guerra comercial e passou a ser uma guerra geopolítica, né, nós não acreditamos aí que o mero adiamento da imposição dessas tarifas resulte na retomada das aquisições chinesas de soja norte-americana.
Até porque o próprio Donald Trump já teria sinalizado, né, Vitor, que um acordo com os chineses está bastante distante, né? Eles ainda estão bastante desalinhados em diversos pontos.
Exatamente. Desde a questão dos direitos de propriedade intelectual, até a questão comercial mesmo, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas, né? E esse gesto, como o próprio Trump afirmou, não foi nem tanto por conta do interesse dele em oferecer uma resolução a essa guerra comercial, mas mais por conta das compras de Natal, né? Ele teme aí que com a imposição, com a imposição dessas tarifas, a pressão inflacionária sobre o mercado norte-americano subisse além do previsto e isso pudesse atrapalhar o andamento da economia do país. Então, nós esperamos que essa suspensão da imposição das tarifas traga muitas novidades para o mercado agrícola e mundial.
Como te soa essa suspensão, Vitor, no dia seguinte do relatório do USDA, que foi um relatório que levou o mercado de grãos para um colapso, né? Todo mundo travou diante dos novos números que o USDA trouxe ontem e refez ali as suas estratégias, as suas posições. Foi um dia bastante difícil, o dia de ontem, e hoje, por exemplo, para o milho ainda continuou sendo um momento muito difícil, o mercado perdeu mais de 4%. Como é que você entende esse anúncio da suspensão no dia seguinte do relatório do USDA?
O reporte do SGA para o mercado de soja, ele teve aspectos de neutralidade, né? Porque ele atendeu
exato
o mercado. O que ocorreu mesmo ontem foi mais uma transmissão da frustração do mercado em relação às projeções para o milho, né? Então, hoje a gente pode falar que os preços captaram necessariamente as compras especulativas frente à queda da véspera, né? A oportunidade de compra que se ofereceu com a queda da véspera. E o anúncio reagiu com um otimismo exacerbado ao anúncio da suspensão das tarifas sobre os produtos chineses. A gente também tem que levar em conta que os fundamentos são compostos ainda por um clima bastante incerto sobre o meio oeste norte-americano, né? a ausência de chuvas muito grande, é uma secura muito grande no meio oeste, que ainda pode prejudicar mais ainda o potencial produtivo das lavouras. Então, a gente pode ter também os custos trabalhando com aumento dos riscos climáticos. Então, esse é o quadro aí sobre o mercado norte-americano e o comportamento dos preços na Bolsa de Chicago hoje.
Vitor, diante dessas informações, a gente tem uma tendência definida para o mercado agora, falando de preços de soja, ou ainda não? Apesar de todas essas informações, o mercado ainda está buscando definir um caminho, buscando definir uma direção?
A gente pode afirmar que, né, a guerra comercial com os Estados Unidos e China foi precificada, a cisão, né, dessa relação também. Então, a gente tem como mais forte nesse momento a precificação dos riscos climáticos sobre o meio oeste norte-americano, né? Por enquanto, esse aspecto aí meteorológico, ele opera de suporte aos preços. Então, a gente deve assistir aí ajustes positivos conforme os reportes do SGA forem apontando lavouras em excelentes ou boas condições, numa proporção bastante inferior à do ano passado, né?
Sim.
Então, a tendência é que a gente assista a novos ajustes positivos modestos, nada brusco, não, mas em função do clima aí no meio oeste norte-americano.
E, Vitor, para o milho, você ainda espera novas baixas na Bolsa de Chicago? Ontem batemos no limite de queda, hoje, né, tivemos ainda a continuidade dessas perdas, o mercado teve mais um dia agressivo de recuos lá na Bolsa de Chicago. O milho tem espaço para cair ainda mais?
É possível, porque ainda que se questione as projeções do SGA, né, em relação à área de plantio e a produtividade, né, por serem tidas como muito otimistas, as vendas externas norte-americanas estão minguando, né, e as projeções têm sido cada vez menores para elas, né, porque o mercado está concentrado no grão brasileiro e argentino no momento, muito mais competitivos do que o norte-americano. Então, se mesmo com a queda dos preços em Chicago, a gente não assistir o aumento das vendas externas norte-americanas às vésperas da colheita nos Estados Unidos, haverá espaço sim para novos recursos para esse milho.
Tá. Vitor, vamos falar agora de mercado brasileiro. Os preços da soja ontem, principalmente no interior do país, apesar das baixas de Chicago, foram compensadas em partes pela alta do dólar. Hoje nós tivemos um movimento contrário, né? Chicago subiu e o dólar recuou um pouquinho. Isso trouxe algum impacto para a formação dos preços no Brasil? Ou as cotações, as referências conseguiram manter certa estabilidade nessa terça-feira? Como é que caminham os preços e os negócios aqui no nosso mercado?
Os preços aqui no Brasil ficaram entre a lateralidade e ajustes positivos, né? Mas mais para a estabilidade por conta da neutralização do efeito positivo de Chicago pelo dólar. Os prêmios também não reagiram, continuaram na casa de 1,30 por bushel. Então o mercado continua na mesma, com um bom volume de originação para a época do ano, né? Pelo que ainda resta ser comercializado. Então não houve. Mesmo com a alta de Chicago, não houve grandes alterações no fluxo de negócios aqui no Brasil. O produtor, ele possui uma quantidade que a gente considera normal por esse momento do ano, de soja nas mãos, e ele vai negociar aí conforme as oportunidades forem se revelando até o final do ano. A tendência é que a gente assista, sim, intensificação das compras chinesas aqui no Brasil, até porque com essa ruptura das relações entre China e Estados Unidos, a China necessariamente vai ter que comprar quase tudo que resta do nosso mercado para satisfazer a sua demanda, né? E recorrer ainda ao grão norte-americano, ao grão argentino para satisfazê-lo. Então, a perspectiva para os preços aqui no Brasil, no mercado spot, é favorável ao produtor brasileiro.
A gente tem essa demanda para exportação bastante aquecida nesse momento. E como é que está a nossa demanda interna? Está pagando bem e está aquecida nesse momento, Vitor?
É, ela pode reagir, mas no momento as indústrias estão trabalhando com margens bastante modestas, né? O preço do insumo subiu bastante aqui no Brasil, enquanto o do farelo e do óleo não reagiram na mesma medida. Então, a gente vê as processadoras trabalhando com seus estoques à espera de que os preços recuem, né? Mas isso não deve durar por muito tempo e se não se originar mais soja por parte da nossa indústria doméstica, ela vai ter que recorrer às compras aí no último trimestre do ano e disputar com as trades o grão brasileiro. Então, esse é mais um fator que pode vir a impulsionar os preços aqui no Brasil.
É, exatamente isso que eu ia te perguntar. Momento esse, o último trimestre do ano, quando a gente pode ter realmente preços melhores, né, aqui no Brasil, com esse acirramento da disputa aí, dessa pouca soja que a gente vai ter para atender tanto as nossas esmagadoras quanto as nossas exportações, né?
Isso, exatamente. E o produtor sabe disso, né? Tanto que os volumes que ele está comercializando agora, principalmente aqueles produtores que estão mais confortáveis em relação à promoção do seu fluxo para a próxima safra, né?
Sim.
Eles estão negociando de maneira comedida, né? Não estão negociando facilmente essa soja, não, mesmo com o aumento dos prêmios das últimas semanas.
Tá. Vitor, uma última informação. Você me disse que o produtor, o que ele tem ainda de soja para comercializar, ele vai comercializar aí na medida em que as oportunidades vierem chegando, que elas forem melhorando, né, para cada produtor dentro da sua realidade. Essa, então, é uma posição acertada que ele toma nesse momento. Essa é uma estratégia interessante para quem ainda tem soja da safra velha para comercializar.
Sim. Mas ele também não pode trabalhar com a certeza de que a relação Estados Unidos e China, que resultou no aumento dos prêmios aqui no Brasil, vai ser estável, né?
Sim.
Que a decisão na comercialização ela vai durar por mais 6 meses ou 1 ano, né? A gente está vendo muitos vai e vens aí. Então ele toma uma posição acertada em relação a esse revezamento parcial aí nas vendas, mas se ele tem margem, se ele assiste a margem num momento atraente, ele deve vender a soja, sim.
Para a safra nova, isso não é uma... não temos o mesmo quadro nesse momento, né, Vitor?
A safra nova não, porque os prêmios pagos para contratos situados aí a partir de março do ano que vem, né, na safra 2009-2020, continuam bastante acomodados, né? Só temos os prêmios reagindo aqui para contratos mais curtos, né, situados ainda nessa safra. E também a liquidez do mercado tem sido bastante diminuta por conta da relação de troca com insumos, né? Tem o dólar voltando aí a buscar os R$4,00, que não é muito atraente para a importação de fertilizantes defensivos. Então,
tá.
As operações de barco que vinham aumentando em quantidade por conta do dólar voltando aos 3,70, quando da aprovação da reforma da Previdência, já não estão acontecendo mais por conta dessa escalada do dólar. Então, o quadro para o mercado futuro já é um pouco não, né? Completamente distinto do mercado de spot no momento.
Maravilha. Vitor Belasco, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação conosco nessa terça-feira. Foi um prazer ter você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. E volto sempre que você sabe. É sempre muito bem-vindo por aqui.
Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Bom, informações com o Vitor Belasco, analista de grãos da Informa Economics FNP. E como já havíamos adiantado, né, tivemos realmente um dia de uma recuperação, onde já eram esperadas essas compras especulativas, dadas as baixas que foram registradas ontem, que foram de pouco mais de 12, 13 pontos nos principais contratos. Mercado hoje se recuperando, portanto. Houve essa recuperação técnica, essas compras especulativas, que foram catalisadas por esse anúncio do Donald Trump, de que vai realmente adiar as tarifas, a nova rodada de tarifas aí sobre 300 bilhões em produtos chineses, 300 bilhões de dólares em produtos chineses, de setembro para dezembro. Dessa forma, o mercado acaba especulando a possibilidade de trazer uma resposta da China, aí como uma sinalização de um gesto de boa vontade, né? Depois dessa medida do Donald Trump, fazendo o quê? Comprando mais produtos norte-americanos, entre eles produtos agrícolas, que já era uma coisa que se especulava ali algumas semanas. Então, tivemos todas essas informações casando nesta terça-feira e resultando em preços mais altos, portanto, para a soja. Para o Brasil, preços trabalhando ali na lateralidade, ou seja, sem grandes oscilações, porque enquanto as cotações subiram na Bolsa de Chicago, o dólar recuou. Vamos ver nesse momento, tem baixa de um pouquinho mais de 0,6% para valer ainda R$ 3,96, mas ontem fechou a R$ 3,98, né? Então, tivemos aí então essa questão do câmbio mais baixo, ajudando a equilibrar os preços aqui no Brasil. E como o Vitor falou, o que há de soja ainda a ser comercializado da safra velha pelo produtor brasileiro está sendo vendendo de forma bastante cautelosa, com o produtor sabendo aí aproveitar as oportunidades que o mercado lhe traz. Vamos ver como ficaram os preços dos grãos na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. A gente começa com os números da soja. O agosto foi a 8,72, com alta de 10,5 pontos. O setembro, 8,76 dólares por bushel, subindo 9,5 pontos. O novembro, que agora é referência para o mercado, 8,89 dólares por bushel, alta de 9,75 pontos. E o janeiro, subindo 9,25 pontos, fechou com 9,02 dólares por bushel. No mercado do milho, veja, as cotações mais uma vez recuaram de forma bastante severa. O setembro, 3,66 dólares com 19,25 pontos de queda. Dezembro, 3,76, caindo 16,25 pontos. O março perdeu 13,25 pontos para fechar com 3,90. E o maio, 3,98, baixa de 10,25 pontos. Lembrando que essas perdas correspondem a quase 5% de queda nessa terça-feira, depois das baixas de 6% de ontem. Para concluir, os preços do trigo fecharam estáveis, subiam bem mais forte durante a manhã, durante a primeira parte do dia. Tivemos altas de mais de 1% também, depois da baixa muito intensa, também forte, de mais de 5% ontem. Mas o mercado se equilibrou e fechou estável. Setembro, 4,72, com alta de 0,25. Os demais contratos perderam entre 0,5 e 0,75, com o dezembro fechando em 4 dólares e 75 centos por bushel. O março, 4,83 e o maio, 4 dólares e 89. Bom, essas são as informações do mercado de grãos desta terça-feira, principalmente o mercado da soja, cotações subindo, dia importante aí de recuperação para o mercado. E a gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo, mas é claro que a nossa equipe segue de plantão para que você receba mais informações do agronegócio brasileiro e mundial e seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã.